Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós estamos com a presença do nosso secretário municipal de administração, Lene Santolin, e a nossa secretária municipal de educação, a Heloísa. Nós, inicialmente, queremos falar um pouco sobre a noite de quinta-feira, de quinta para sexta-feira, né? Na verdade, praticamente toda semana, todo mês de outubro, todo mês de novembro, né? Mas alguns dias especificamente, que tivemos alguns dias com ventos, que tivemos danificadas casas, e quinta-feira, então, fomos atingidos aí com uma forte chuva de pedras, né? Pedras que a gente, na verdade, praticamente a gente não jamais vista, vamos dizer assim, no nosso município. Então as pessoas realmente, algumas conseguiram fazer aí, recolher algumas pedras, fotografar até para registrar, né? E aí, comparando com o tamanho de um ovo de galinha, né? Muitos até tiraram foto junto com os objetos, assim, para ter ideia do tamanho. E um formato de pedra meio que pontiaguda, né? Uma pedra forte, uma pedra realmente que danificou. Nós tivemos mais de 30 residências na sede danificadas, né? No interior também alguma, mas menos, porque a chuva de pedra mais grossa, vamos dizer assim, ela deu na sede, né? Em uma parte da sede aí, e realmente destruiu. Então nós, a partir da quinta noite ainda, né, conseguimos, através dos grupos de WhatsApp, a gente foi usando os grupos aí que o pessoal tem, alguns que a gente participa, e reunimos ainda o pessoal na quinta-feira na prefeitura e na garagem da prefeitura, na garagem de máquinas, para ver se nós tivéssemos alguém que estaria desabrigado, que a gente precisasse abrigar em algum lugar. E aí a gente conseguiu fazer aí o manejo, né? Então as pessoas, alguns foram para casa dos filhos, outros dos pais, enfim, a gente conseguiu resolver a situação. Os bombeiros de Campinas do Sul estiveram aqui, os bombeiros de Erechim também. A nossa Defesa Civil, que nós temos que agradecer, né, todos os bombeiros, né, e a nossa Defesa Civil, nossos servidores que também atenderam, né, servidores do município, que foram chamados, claro, nem todos, mas aqueles que precisaram estar, secretários, enfim, que precisaram estar na secretaria, estiveram na quinta-feira à noite. A gente já conseguiu, a gente tinha alguma coisa de lona, né, o município tinha alguma coisa de lona em estoque, conseguimos distribuir, né, pelo menos para proteger móveis, os móveis das residências. Algumas residências nós conseguimos colocar as lonas através dos bombeiros e da nossa Defesa Civil. E aí, então, na sexta de manhã, na parte da manhã, nós cadastramos todas as famílias, né, e já providenciamos a aquisição de brasilites, de telhas, né, na verdade, telhas. Estamos comprando essas telhas para fazer para repor para essas famílias que ficaram, perderam, né, parte de suas residências, alguns perderam parte dos seus móveis, outros tiveram que ficar em casas de parentes, enfim. Mas a situação realmente foi muito grave, né? A gente nunca havia passado por uma situação dessa, então, mas a gente conseguiu, apesar do susto, né, reagir rapidamente. E isso foi muito importante, a reação nossa, do nossa Defesa Civil, depois com a chegada do Corpo de Bombeiros, com a organização que conseguimos formar na noite, e resolvemos praticamente toda a situação. Claro que agora a gente emergencialmente fazendo as compras de material, de telhas, de lonas, e aí a gente, independente, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é socorrer essas residências. É um momento difícil, né? A gente tem enfrentado nesses meses aí, nesses últimos dois meses principalmente, não temos conseguido atender as estradas, né? Infelizmente as nossas estradas estão realmente praticamente terminadas, vamos dizer assim, né? Algumas estradas que sobreviveram a todo esse, a essa chuvarada, essas águas, esses problemas que tivemos, a gente só pede a compreensão de todos, né, pede a compreensão de todos, a gente vai chegar lá, o município já está licitando horas máquinas, o município já está licitando quantidades de brita graduada, para nós, quando o tempo der uma trégua aí, nós poder trabalhar. É evidente que vai ter alguns lugares, algumas estradas que a gente vai deixando por último, né? Nós temos que ver as principais e aquelas que mais estão dificultando a passagem, né? Mesmo assim, a nossa Secretaria de Obras, durante a semana, por várias vezes, mesmo com chuvas fortes, as máquinas saíram das garagens, né, levando pedra a um lugar ou outro, colocando pedra, atendendo alguns socorros, né? Mas a gente também tem que agradecer aí aos nossos servidores, aos nossos secretaristas, porque também as estradas, embora com tudo essa chuvarada, com toda a situação que ocorreu nesses quase 60 dias aí, nenhum caminhão de frango, né, dos aviários, nenhum caminhão de leite, nenhum caminhão de transporte escolar, nada deixou de circular, a não ser quando as estradas foram bloqueadas. Então, nossas estradas permitiram, apesar de toda a situação, permitiram que tanto as atividades de leite, atividade de aviários, da agricultura, de modo geral, não fossem paralisadas. Tá? A gente também se solidariza aí com nossos agricultores. Nossos agricultores que a gente conversa diariamente e a gente sente a dificuldade que está, né? Alguns não conseguiram plantar, embora tenham conseguido fazer a sua colheita de trigo, meio tirada às pressas das lavouras. Outros que plantaram estão preocupados, porque tanto a planta de milho como a pouca planta de soja que foi levada à terra já está sendo prejudicada aí pelas fortes chuvas. Então, a gente sabe, assim como o agricultor tem dificuldades de entrar na propriedade, né, de fazer o seu trabalho, de plantar a sua lavoura, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, porque a gente tem visto as propriedades inundadas, praticamente inundadas, 100% inundadas, né, onde os locais mais baixos a água praticamente tomou, os lugares mais altos também já estão, né, vertendo água, vamos dizer assim. Então, nós sabemos da dificuldade que nossos agricultores estão, que nossos agricultores, que nossos comerciantes, automaticamente, né? Nosso pessoal que mora no interior, pessoal que mora na cidade. Então, os tempos difíceis, né? Um clima totalmente... Enquanto aqui nós recebemos umas chuvas fortes, né? Tivemos um volume muito grande de chuva. Automaticamente, em contrapartida, vamos dizer assim, o norte, o norte do Brasil aí, sofre, a gente tem visto diariamente aí, sofre com seca, inclusive as lavouras também lá deles, soja principalmente, sendo perdidas pela seca. Então são momentos difíceis, né? Nós já passamos aí por pandemias, passamos por uma seca, por dois períodos aí de seca forte, né? A gente vê aí, às vezes, nas redes sociais, as pessoas compartilhando lembranças do ano passado e do outro ano, nesse mesmo período, e nós andávamos aí com dois caminhões, né, e não vencíamos diariamente, né, chegava a fazer aí cada caminhão 5, 6, 10 viagens, sábado, domingo, feriado, noite, tarde, puxando água. E aí, de uma hora para outra, agora esse ano, então, com toda essa água, com todas essas chuvas, né? São momentos difíceis e a gente vai trabalhar, né? Nós temos essa obrigação e a gente está só falando isso para que as pessoas se ajudem também, né? Se unam aí à administração, o que nós puderem repassar de problema que a gente possa resolver, nós vamos resolver um pouco de cada vez, nós vamos fazer o possível para que a gente consiga amenizar essa situação. Mas, infelizmente, nós sabemos já, né, temos que criar um plano agora, estamos nos organizando, criando um plano de trabalho para que quando o tempo abrir e quando o tempo nos permitir, a gente possa retornar todas essas obras, todos esses serviços. Agora nós temos esse asfalto linha São Roque, né, que vai até o Rio Grande, tem o asfalto Campinas Cruz Altense, que a gente teve a notícia que as empresas, então, haviam trazido mais equipamentos e máquinas, estavam chegando para dar uma pegada mais rápida, mais forte. E, infelizmente, junto veio todo esse problema aí que a gente não está conseguindo trabalhar. Então, a gente pede mais uma vez para a população nos ajude, nos informe. Nós temos sempre, nunca deixamos, né, de atender nosso tanto telefone, WhatsApp, todas as linhas, tanto com o prefeito, com secretários. Embora a gente não consiga resolver muitas vezes a situação, mas a gente sempre dá um retorno, a gente sempre procura atender. Então, é dessa forma que nós vamos seguir. Não tivemos danos com as pessoas, né, físicos, a nossa população não foi atingida fisicamente, todos estão bem, isso que é importante, né? As residências aí a gente pode depois resolver. Também tenho mais uma notícia, principalmente para os produtores de leite. O que que acontece? Nós já tínhamos falado aqui no programa anterior, né? O produtor de leite hoje está enfrentando uma dificuldade com o preço do leite, né? O preço caiu bastante, e eu imagino a dificuldade que deve estar enfrentando, né, com essas chuvas também, os locais onde esse gado todo, né, para o manejo desse gado de leite, é terrível, a gente sabe, né, e com esse barro todo, com essa lama toda, as pessoas têm que trabalhar nessa situação. Então, nós estamos alterando alguma coisa na lei que concede auxílios aos nossos agricultores, aos nossos produtores de leite. A gente quer esclarecer algumas coisas também. Nós temos hoje 155 produtores, né, cadastrados, então mais de 400 hectares, sem dúvida nenhuma, que a gente faz. É impossível, a gente já vai dizer assim, é impossível que o município igual Cruz Altense consiga fazer gratuitamente, por exemplo. Então, nós não conseguimos. Infelizmente, se nós pudéssemos, muitos perguntam, por que não fazem gratuitamente? Por que o município não dá gratuitamente? Vocês imaginem, hoje um custo de uma máquina terceirizada, total, de um hectare, em torno de R$ 1.500 por hectare. Né? E o município tivesse que pagar por 400 ou mais que 400 hectares. Então, nós não temos condições, o município de Cruz Altense não consegue atingir isso, mas nós conseguimos repassamos mais de 1.300 vale de auxílio, de vale sêmen, né, que é para melhoramento genético, e agora estamos enviando para a Câmara algumas alterações importantíssimas na lei. Uma, o município pagava 8 RMs para cada agricultor que fizesse um hectare com máquina terceirizada. Então, 8 RMs, hoje o município está, a nossa RM está em R$ 73,00, nós pagávamos R$ 584,00. Né? Agora nós vamos passar a pagar 9 RMs. Então, nós vamos pagar 9 RMs, cada agricultor que for fazer com terceirizada, um hectare, vai passar a receber 9 RMs, que são 657. A partir daí, até agora, e até 10 hectares. Então, agora vão até 15 hectares, né? 15 hectares agora que os nossos agricultores podem fazer. Antes fazia 10, que nós colaborava até 10, e aí passa a receber 4,5 URMs, era 4, passa a ser 4,5 por hectare até 15. Então, hoje receberia 4,5 URMs, que dá 328, vamos dizer que fosse 15 hectares, dá 4.500 mais 600 e alguma coisa. Então, são R$ 5.000 para o agricultor que fizer 15 hectares em dinheiro na conta do agricultor, né? E o agricultor que fizer um hectare ganha, então, R$ 657, e assim por diante. Então, essa é uma modificação que a gente fez na legislação, já vai para a Câmara dia 27. Outra modificação, que era a quantidade de cabeça do rebanho, né? Que antes eram até 20 animais eram 3 hectares, né? Podia fazer 3 hectares, agora nós aumentamos para 4 hectares, até 20. 21 a 30 nós passamos de 4 para 5. De 31 para 40 nós passamos de 5 para 7. De 41 para 50 nós passamos até 10 hectares. Acima de 51, o rebanho acima de 51, então até 15 hectares. Com certeza isso vai impactar, sim, sem dúvida nenhuma, no orçamento do município, né? São valores que somados são valores consideráveis, mas nós sabemos do momento que o agricultor está passando, né? Principalmente a produção de leite nesse momento, e nós vamos então, segunda-feira, dia 27, vai estar na Câmara esse projeto dando esse auxílio a mais. Fica mantido os demais auxílios, né, para os nossos agricultores, que são aqueles com ajuda de custo com a melhoria genética. Nós vamos conversar um pouquinho com a nossa secretária de Educação, a Heloísa, e depois com o Santolim. Bom dia, Heloísa.
Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário Benito. E bom dia aos ouvintes. Eu quero relembrar o pessoal que tem as matrículas e rematrículas abertas desde o dia 23 de outubro e vai até o dia 7 de dezembro. A gente pede que as pessoas cuidem o prazo, pois a partir do dia 7 de dezembro as pessoas vão ficar na fila de espera. E para o próximo ano de 2024, a gente tem essa base de dados e matrículas do ano de 2023, até o dia 7 de dezembro. É necessário, então, fazer o preenchimento de um formulário, que ele é presencial, pela Secretaria de Educação, que é feito. O Campeonato de Futebol 7, ele seria nesse sábado, que inicia dia 18, porém, com as fortes chuvas que atingiram o município, ele foi transferido. A provável data é dia 21 ou dia 22 de novembro, mas em breve a gente vai divulgar a data bem correta. Esse campeonato ele tem 3 categorias, que é a Livre, Veteranos e Master. A Livre vai contar com 7 equipes, Veteranos com 4 equipes e o Master com 3 equipes. No mês de dezembro, vai acontecer a Feira de Ciências e o Concurso de Educação Fiscal na Escola Mário Quintana, que é sobre um vídeo sobre tributos, que tem como propósito, então, de valorizar as práticas de educação fiscal, cidadania e solidariedade. Através da escola, é possível, então, conscientizar a sociedade sobre a função socioeconômica dos tributos. Nesta quinta-feira que passou, dia 16, os alunos das escolas municipais, das turmas do 9º e do 5º ano, realizaram a prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que ela permite, então, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e verificar os fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Ali que é verificado o índice de educação do nosso município, que hoje no estado a gente está em 27º e na micro-região aqui de Erechim está em 5º lugar. Estamos também organizando para o encerramento do ano letivo, com atividades como gincana com o SESC para os alunos da Osório do Estrada e outras atividades na Escola Mário Quintana. Também a gente quer ressaltar que a Escola Osório do Estrada ela foi atingida pelo temporal, tendo algumas partes do seu telhado danificado, mas estamos procurando deixar tudo organizado para receber nossos alunos na segunda-feira. E também queremos enfatizar que quinta e sexta-feira que passou, nós realizamos aula online por garantia da segurança e da integridade de toda a comunidade escolar, alunos, professores e servidores. A gente agradece a compreensão de todos. E também queremos ressaltar que as aulas encerram no dia 15 de dezembro, a formatura do pré-B é no dia 8 de dezembro e a formatura do 9º ano no dia 15 de dezembro.
Muito bem, secretária. Muito obrigado. Inclusive, na sexta-feira nós cancelamos aula, né? Tendo em vista a situação, já na quinta-noite a gente entrou em contato aí com a secretaria e é importante a segurança dos nossos estudantes, né? Infelizmente, a situação pedia e igual alguns pais também preocupados com isso e a gente atendeu, até porque a nossa escola também foi atingida, né, na noite de quinta-feira, e também deverá passar por uma troca de parte da cobertura, enfim, localizar a situação. Santolim, bom dia, Santolim.
Bom dia, prefeito Juarez, bom dia, secretária Heloísa da Educação, bom dia especial a toda a população do município de Cruz Alteza. Prefeito, esses meses aí que estão passando, é só chuva, é conserto disso, conserto daquilo, e temos que ir sempre atrás de recursos. Não, nosso município, é o nosso papel aqui na administração, bastante licitações em andamento. Nós tinha aí mais ou menos até o dia de ontem aí 14 em andamento, já foi, temos 10 ainda para abrir aí em vários setores aí. E para isso, para o município, sempre está precisando de mais materiais, mais a coisa para andar o município, a equipe está tocando aí a todo vapor. Também para comunicar a toda a população muito bem sabe, no último dia 6 ao dia 10 de novembro, estivemos eu e o secretário de Agricultura em Brasília. Fomos em vários gabinete de senadores, os nossos 3 senadores do Rio Grande do Sul, e nós temos várias demandas lá, pedindo o nosso município aí para setor da perímetro urbano, asfaltamento, né? A gente está querendo asfaltar várias ruas no município, e também na área rural, que a gente também pediu um apoio aí para os nossos senadores. Também fomos agradecer ao senador Luiz Carlos Moraes pela indicação aí, que o recurso já está aí, já está na caixa, dos R$400 mil que o município de Cruz Altense nos próximos dias vai licitar, que seria, vamos asfaltar essa avenida, uma parte da avenida Brasil Oeste e a rua Arias Correia e a rua Atílio Fontana até no fim da sementeira aí, ao lado do Poleto aí, vai ser asfaltada toda essa rua aí para embelezar a nossa cidade aí. Também a gente foi em vários deputados com ofício pedindo um recurso aí para o município de Cruz Altense na área da agricultura, juntamente com o secretário da agricultura, o Daniel Creme, e também no perímetro urbano e rural, para nós pedir asfaltamento nas nossas vias aí. Também nós fomos em 3 ministérios, fomos também com o projeto que a gente já encaminhou ao Ministério do Esporte, a reforma do nosso ginásio de esporte municipal aí, que está em precárias situações, a gente precisa aí um recurso que está orçado quase R$500 mil. Também a gente foi na assistência social, um projeto também que está lá, a gente está pleiteando o recurso, falamos com a gerente do projeto no MDS da assistência social, com o técnico, o ministro. Nós estamos aí vendo para o próximo gestão aí, que no orçamento, se eu não ter recurso, no próximo ano aí a gente conseguir isso aí também. Também a gente foi importante que nós temos, sempre frisando aí, desde 2019 nós temos na FUNASA, nós temos um convênio assinado de R$740 mil para tubulação aqui na nova aqui no município, da sede, de água, né? Para nós trocar toda a tubulação, e está bem encaminhado para os próximos meses aí a liberação desse recurso. Isso aí, prefeito, que tem.
Muito bem, então agradecemos aí a participação dos nossos secretários, né? Que trouxeram aí essas informações para nós. E a Secretaria de Saúde também enviou aqui, porque nós tivemos aí na semana passada o setembro, o outubro rosa e o novembro azul. Alguns foram sorteados lá nos brindes do evento e pegaram seus prêmios, e outros não buscaram. Então, a gente pede para passar lá no posto de saúde. Cassiano Antonietti, Cassiane Bart, Alex Gasparetto, Nelsa Sandri, Leonardo Rigo, Marcos Anotto, Dirceu Sandri e Doraci Lira. Então, essas pessoas estiveram lá no nosso evento e tiveram esse, foram premiados aí, né? Então, devem buscar. Também queremos comunicar, então, que segunda-feira volta o nosso farmacêutico. Então, a gente sabe que o farmacêutico estava de férias, daí muitos medicamentos a gente não podia entregar, porque tem medicamentos controlados, antibióticos, que devem ser feitos único e entregue único exclusivamente pelo farmacêutico. Então, segunda-feira, o farmacêutico deve estar de volta e aí as pessoas podem voltar a buscar aí os seus medicamentos. Também queremos fazer um agradecimento a todos, né, que participaram aí. Nós tivemos a inauguração da nossa praça, embora debaixo de tempo feio, vamos dizer assim, de mau tempo, né, mas a gente fez a inauguração da nossa praça na semana que passou aí, e o tempo, claro, o tempo na terça-feira, dia 14, o tempo estava ruim, mas a gente conseguiu, independente, e foi até bom que não tenha adiado, porque são vários eventos que tem pela frente ainda, então a gente precisava fazer. Queremos agradecer a todos, autoridades que estiveram presentes, né, todos aqueles que, embora com o tempo, da forma que estava, as pessoas participaram, né, e a gente vê a alegria, né, dessa gurizada, dessa criançada, na praça, que o tempo, do jeito que está, a única coisa que nos anima é olhar para essa praça aí, de ver quando o tempo abre um pouquinho de sol, qualquer pouquinho de sol que abre, em minutos, né, em instantes, a gurizada já está toda na praça brincando e automaticamente as famílias também é um espaço importante para que as famílias possam se reunir. Isso é importante para nós, então agradecer àqueles que participaram. E dizer que está, então, entregue aí à nossa comunidade essas obras. Também queremos anunciar que no dia 25 e 26, são próximos final de semana, sábado e domingo, nós teremos aqui na sede, aqui em Cruz Altense, aqui próximo ao pavilhão da igreja, aqui, um evento de veloterra, de moto velocidade, né? Então, a gente quer dizer que a comunidade entenda, que as pessoas muitas vezes, vai fazer evento de moto, não sei isso. Nós fazemos todos os eventos, né? A gente incentiva todos os esportes. Nós incentivamos o futebol, a bocha, o pessoal já fizemos vários campeonatos, estamos agora iniciando um campeonato de futebol 7, e tem uma parte da nossa população que pratica esportes que são outros, como por exemplo, com motos, né, que gostam do esporte, gostam da velocidade, enfim, e nós estamos incentivando. Então, se as pessoas verem que nós estamos criando uma pista, que nós estamos disponibilizando recurso, que nós estamos disponibilizando o pessoal da nossa secretaria, não é por isso que nós estamos deixando de fazer outros trabalhos, outros serviços, ou nas estradas, o que assim seja, apenas porque nós estamos incentivando o esporte e precisamos também, vamos colocar recursos, a Câmara de Vereadores já aprovou, queremos agradecer, para que a gente possa incentivar também outros esportes além da bocha e do futebol de campo. Também, então, 25 e 26 é a final de um campeonato, é um final, né? O pessoal já está imaginando mais de 100 motos participando na final do campeonato. É um movimento grande na cidade, acho que é importante. Então a gente convida todos aqueles que gostam do esporte, né, e para participar. Aqueles que não gostam, muitas pessoas não gostam, tem barulho, tem. É um dia, no sábado e domingo, são dois dias. E depois, talvez, né, futuramente, uma vez por ano, quem sabe, nem isso, né, há quantos anos já não acontecia o evento. Então, vale a pena o sacrifício, né? Aqueles que não gostam também, acompanhar ou incentivar, porque é importante para aqueles que queiram praticar o esporte. Também, hoje à noite, né, nós temos que também uma forma de agradecer aí os nossos bombeiros voluntários, né, de Campinas do Sul, vão fazer um jantar aí. Né, R$50 a ficha, quem não pegou ainda dá tempo de pegar ficha, comprar ficha para janta, hoje à noite no pavilhão da Capela Santo Antônio, em Cruz Altense. Importante, que a gente, sempre que a gente precisa, né, dos bombeiros aí, eles sempre estão à disposição. É uma forma de nós ajudar, de fazer com que eles arrecadem fundos, porque as despesas que eles têm sempre são bastante e sempre preciso. Então, importante. Eu não sei se os secretários têm mais algumas informações. Se não tem, nós queremos mais uma vez desejar um bom fim de semana a todos, a gente espera uma melhora nesse tempo, e logo que o tempo melhorar, a gente também espera conseguir e atendendo as estradas, atendendo nossos munícipes e fazendo o melhor possível. Desejando um bom dia a todos e até o próximo programa.